E cabacitas, está começando o podcast
Universo dos Cabaços.
Ah! Opa! Começando aqui o podcast do UDC, é isso mesmo, podcast Universo dos Cabaços, que maravilha, viu? E olha, antes de começar o tema de hoje, é lógico, a gente vai se apresentar aqui. Pra quem tá chegando agora aqui no nosso podcast, eu sou o Vandeco e junto comigo aqui nessa bancada tem o...
Jones, um perito em capacidade também ao lado desse grande cara, Vandeco, nessas aventuras aí, hoje com o tema bem nostálgico.
Opa, isso mesmo, um tema muito nostálgico aqui. E pra quem é daquela, vamos dizer, da velha guarda,
da velha
dos
guarda.
Games, dos... qual é o tema de hoje, Sir Jones?
Jogos nostálgicos.
É isso mesmo. Hoje a gente tá aqui pra relembrar alguns videogames que a gente teve na infância, alguns jogos que a gente já jogou quando a gente era pivetão catarrento.
Pivetão catarrentíssimo. Jogos assim que vimos assim, jogava com os amigos, ia pra casa, deixava a mãe preocupadíssima só pra jogar um game bem nostálgico.
Exatamente. É, ficava até tarde na casa dos amigos, a mãe enchia o saco. Ué, cadê você, seu moleque?
Apanhava.
Mas a gente se divertia bastante, era até uma época boa até, cara. Eu gostava bastante. Assim, eu sinto falta daquela época porque os videogames não tinham a frescura que tem hoje. Antigamente, os videogames de hoje, os jogos de hoje, tem um tutorialzinho ali no começo. Olha, pra você pular tem que apertar o X, pra você dar soco é quadrado. Antigamente não. Não tinha, não mostrava onde você tinha que ir, você tinha que resolver os puzzles, tudo na força bruta mesmo.
Na força bruta. Quebrava a cabeça com um único puzzle, ficava um mês inteiro só pra fazer o primeiro puzzle de 30 mil que tinha pela frente.
É, exatamente. E Sérgio, eu já quero começar aqui já que a gente já se apresentou, já falou o tema aqui que são os jogos nostálgicos, eu quero perguntar pra você, qual foi o seu primeiro videogame, o primeiro videogame que você já teve na sua vida? Fala aí.
Primeiro videogame que eu tive foi o famosíssimo Super Nintendo, o famoso...
Sério, você teve o Nintendo?
Tive o Super Nintendo, foi numa época aí que eu tinha um colega que ele não queria mais, aí minha mãe vendeu, aí minha mãe comprou. Só que assim...
Aí a minha mãe vendeu e comprou?
Não, eu me coloquei errado. Esse meu colega, a mãe desse meu colega vendeu, minha mãe comprou. E aí já veio três cartuchinhos, que é o que eu fiquei até o final do Super Nintendo, né?
Nossa,
eu também vendi mais pra frente.
Mas qual que era esses cartuchinhos? Você lembra os jogos que tinha?
Lembro. Tinha? O famoso Super Mario World.
Classic
total. Tem também o Superstar Soccer Deluxe, outro clássico.
Nossa,
do Aleixo.
Esse era muito bom também, do Aleixo, o famoso Aleixo, melhor que Pelé.
Melhor que Pelé, sem dúvida.
Quem é Pelé, velho? A Xuxa já falou, né, que o Pelé tinha um pé pequeno. E,
um pé pequeno, eram histórias que tinha antigamente, né?
Sim, sim.
E tinha um outro jogo.
E qual que era o outro?
O outro era alguma coisa com o nome Lamborghini. Também ele fez fama. Também.
Eu acho. Vamos ver se é Automobile Lamborghini, alguma coisa assim.
Alguma coisa. Eu sei que cartuchinho tinha uma Lamborghini amarela.
Eu tô ligado, ó. Eu tive já um jogo desse daí, era pro Nintendo 64. Opa, logo mais eu falo dele, hein? Mas eu tive um jogo pro Nintendo 64 que ele tinha esse nome e era Automobile Lamborghini. Eu acho que vinha alguma coisa na frente, eu não lembro exatamente qual que era. Mas eu acho que o primeiro aí deve ter...
Aqui, ó. Eu consegui pegar o nome. É Lamborghini American Challenge.
Ah, então não era. Não é o que eu tava pensando. Errado. Muito errado.
Mas a capa era classicona. Era classicona até hoje também, né?
Ah, bacana, cara. É bom. O Super Nintendo foi um dos maiores melhores videogames assim da época. Eu tenho dois até hoje, eu ganhei os dois, olha.
Você é privilegiado, meu amigo, privilegiado.
Não, não sou privilegiado, não. Eu ganhei porque o cara não queria mais e me deu. E eu, depois eu fui ganhar de outra
pessoa.
Privilegiado! Eu ganhei dois Super Nintendo, velho. O Mini. Nossa. E aquele grandão lá que você apertava no meio pra...
Era o que eu tinha.
Então, eu tenho dois. Eu vou me achar aqui mesmo.
Nostálgico total.
Então, e o... Já que você falou do seu primeiro videogame, eu acho que nada mais justo de eu falar do meu aqui também.
Exato.
E eu lembro que o meu primeiro videogame foi o Master System, o 3, o último.
Nossa.
Que era um cinzinha, retangular assim. Eu lembro quando a minha mãe... Ela me fez uma surpresa, velho. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar esse videogame. Aí eu lembro que a minha mãe chegou assim, ah, isso aqui é pra você. Quando eu abri, era o Master System, cara. Pensa numa felicidade. Eu nunca tive muitos jogos naquela merda, porque ele só tinha o Sonic na memória.
Pua.
Naquela época, minha mãe não comprava cartucho, nem nada disso. Então, tipo, eu só tinha o Sonic na memória e sem contar, puta, aquele joguinho do Sonic era magnífico, cara. Pra quem não conhece aí, pesquisa aí o primeiro joguinho do Sonic pro Master System. Era sensacional, era fenomenal. E, tipo assim, e em questão disso, por ele ser meu primeiro videogame, meu primeiro jogo até, esse foi o primeiro jogo que eu zerei. Puta, era incrível. Até na pra época, poxa, a animaçãozinha assim, de quando você zerava, era muito da hora, cara.
Era sensacional.
E esse daí foi um dos primeiros games que eu zerei. E o seu, Sérgio, você lembra assim qual foi o seu primeiro jogo que você zerou? Você foi dos Nintendo mesmo?
Primeiro jogo que eu... assim, não foi os meus jogos que eu tinha, né? Que só tive esses três do Super Nintendo. Mas, puta, que pra lembrar, meu... Não zerei nenhum jogo. Nenhum jogo.
Dos primeiros jogos. Nenhum. Não pegou nenhum. Falou Mario World.
Porque assim, na época, você também tinha provavelmente muito essa aí, rotina.
Esse daí é o Sonic The Edge G-Dog.
E em tempo real. Nostalgia total.
Ao vivo.
E você também tinha essa rotina de alugar muita fita. Então eu sempre alugava muita fita. Sim. Ficava um final de semana jogando um ou outro e a semana acabava tentando jogar os outros jogos que eu tinha, mas eu nunca conseguia zerar.
Até então é porque os jogos eram difíceis. Tirando o Mario, que não era tão difícil assim, ele era bem divertido de jogar. Mas, tipo assim, eu vou falar pra você, depois do Master System, eu fui tendo outros videogames também. Por exemplo, eu lembro que a minha mãe fez uma outra surpresa, que ela tinha comprado do meu primo, o Mega Drive. Pra mim, assim, além do Super Nintendo, lógico, mas eu nunca tive tanto jogo de Super Nintendo quanto eu tive de Mega Drive. Tipo assim, eu tinha muito jogo de Mega Drive, ainda mais que eu alugava na época que tinha uma locadora bem perto aqui de casa. Aí eu também já tive um Mega Drive. Eu vou falar aqui os videogames que eu já tive. Eu já tive o Master System, o Mega Drive. Aí eu lembro que a minha mãe também, ela tinha, não sei quem deu pra ela, um telejogo que era tipo um Atari brasileiro, que os joguinhos eram tudo de pauzinho e tinha 15 jogos em um. Era tudo pauzinho, mas tinha pauzinho de vôlei, pauzinho de futebol, pauzinho de tênis. Era pauzinho de tudo que é tipo.
Pauzinho de tudo que é tipo. De todo.
Até eu lembro um pouco da minha vida também, pauzinho, mas não quero falar isso. E tipo assim, aí eu já tive esse telejogo, aí eu já tive o Nintendo 64, que eu também ganhei do meu amigo. Nada que eu fui foi comprado. Eu sempre ganhei os negócios. Maravilha.
Você é sortudo.
Só que aí eu ganhei, eu acho que até o Nintendo 64, né? Eu já tive um Dynavision também, mas explodi ele no chão. Ele já tava bem velho, aí parava de pegar e na raiva explodia ele no chão. Aí eu também já tive o PlayStation 1. Já tive não, eu tenho até hoje, na verdade. Estão todos guardadinhos, com carinho. Mas eu tive o PlayStation 1. Aí quando eu fui ficando mais adulto, comprei o PlayStation 2, o PlayStation 3, o PlayStation 4, né? Mas nessa linhagem aí, eu tive esses videogames sem contar os portáteis também, que eu já tive o Game Boy normal.
Eu lembro, hein, jovem.
Grandão. Já tive o Game Boy Color, o Game Boy Advanced. Já tive o Game Boy Advanced SP, que era um de telinha que abre e fecha. O Nintendo 3DS. Cara, eu já tive muito console na minha vida. Olha que maravilha.
É maravilha de se viver. Uma vida cheia de nostalgia total era sua.
É, exatamente, cara. E além do Super Nintendo, quais mais videogames você já teve, Zé?
Olha, eu não tive muita nostalgia nessa parte, né? Então eu ficava só com o Super Nintendo, era só alugar fita, em cima de alugar fita, ontem, hoje e futuramente, até quando acabou as locadoras. E isso foi mais ou menos em 96, 97, que eu tava com o Super Nintendo. Então, aí como eu fiquei muito bom tempo, depois eu fui pro Sony, PlayStation 1.
Ah, você já pulou do Nintendo e já foi pra Sony.
Já foi pra Sony já. E já, na época que minha mãe comprou, já veio com vários jogos. E eu estava com o jogo, com o console da Sony, né? E veio vários jogos. Eu sei que veio Action Man. E os jogos foram, que eu me lembro, né? Action Man era um jogo de aventura. Tinha um dinossauro com um cara meio de No Crisis. Mas eu nunca joguei tanto. Daí, né? Tinha um jogo de robô. Era tipo luta de robô. Eu não sei o nome do jogo.
Esse é clássico também. Puta, o nome não me vem à memória. Mas eu lembro que era robôs gigantes, não era?
Não era um robô gigante. Era tipo assim, vários robôs. Eu lembro que tinha um robô que o corpo dele era tipo uma bola. Aí você, tipo, deslizava, matando os outros robôs. Era como se fosse algum jogo online. Entendi. E era muito da hora. Eu só não lembro o nome do jogo.
Nossa,
jogo de futebol.
Não, o pessoal deve estar ouvindo, pô, os caras jogou e não lembra pelo menos o nome de um jogo.
Não, mas esse não tem pra lembrar, meu. Eu tento achar e não consigo. Mas eu vou em breve achar pra tentar lembrar esse nome. Tinha o famosíssimo Winning Eleven.
Winning Eleven, que nossa, era maravilhoso.
Nostalgia total. Eu lembro que tinha um time.
Era maravilhoso, porém eu nunca gostei de jogo de futebol. Eu só vi os outros jogando.
Desde o Super Nintendo que eu tive, eu também não sou fã. Mas desde o Superstar Soccer Deluxe.
Nossa, International Superstar Soccer. Aí tinha a torcidinha de
tinha.
Quando você apertava o Start.
E eu gostava de jogar. Ainda gosto, né? Mas
não, era sensacional.
Naquela época era muito mais nostálgico, muito mais.
Nossa,
da hora.
Muito mais.
E depois, pode falar.
Eu lembro que eu tinha alugado essa fita pro Nintendo 64, cara. Do International Superstar Soccer. Puta, e sabe o que é legal? Fala já que a gente tá citando de videogame. O legal do Nintendo 64 na época, tirando aquele controle horrível dele, que era muito desconfortável, ele tinha uma porra de um botão embaixo. Era muito estranho, velho. Pra jogar naquela porra era muito estranho. Você tinha que ter muito costume mesmo. E eu aluguei a fita do International Superstar Soccer. E o legal do Nintendo 64 era o seguinte, que ele tinha entrada pra quatro controles. Então, mano, era
o
multiplayer da época, cara. E isso era sensacional, tá ligado? E tipo assim, eu chamava a galera aqui da rua, vamos jogar um futebol, vamos tirar um racha. Aí eu ia lá, colocava o International Superstar Soccer, metia quatro controles. E era tipo, era dois de um canto, dois de outro, e a gente tirava aquele racha. Era um negócio muito da hora, cara.
Sem contar, meio que já fazendo a ligação com o Nintendo 64, eu não tive esse prazer, né? Eu tenho hoje game de presente, hoje nos dias adultos, mas logo em breve eu vou comprar a fonte. E na época, pelo menos ouvindo de colegas, o legal de ter quatro controles era jogar o 007 GoldenEye.
Nossa, você agora entrou num jogo super nostálgico, cara. Esse daí, pra mim, é um dos melhores jogos de tiro em primeira pessoa que tinha pro Nintendo. Pra qualquer videogame daquela época, Vera. Era o melhor jogo que tinha naquela época, cara. Porque o jogo era legal, era o GoldenEye 007, GoldenEye, puta, que jogaço!
Nossa,
cara.
Eu acho que até hoje, arrasa esse jogo, é muito incrível, é sensacional demais.
Não, e sem contar que eu joguei ele um tempo atrás aí num churrasco que teve.
Nossa,
recentemente, galera, não me julguem, teve um churrasco recentemente, mas com poucas pessoas. Mentira, né? Vou virar o vilão aqui agora. É, o Corona, desgraçado! Mas tipo assim, não, na verdade foi antes do Corona, ó, pra me proteger. Não, é sério mesmo, foi antes do Corona. Eu lembro que teve um churrasco na casa do meu chefe e ele tem um fliperama que ele tem todos esses emuladores nesse fliperama. E eu lembro que ele botou o GoldenEye lá. Eu falei, bora tirar um racha aí no GoldenEye. Aí botou lá no multiplayer e a gente começou a jogar. Cara, é muito bom, velho. Até o multiplayer dele, o ruim era só controlar ele. Aí de resto,
é maravilhoso. É maravilha total, meu.
E já nesse mundo de Nintendo 64? Quem nunca jogou o Super Mario 64, cara?
Nossa, esse clássico aí. Sensacional. Acho que isso, assim, ele e o Super Mario World, mas ele tá mais em evidência.
É, o Super Mario Dog aí também é o que mais tá em evidência aqui também,
né? Mais em evidência é o Super Mario Dog.
E tipo assim, cara, o jogo era incrível também. O que o Mario World foi incrível no Super Nintendo, o Mario 64, ele foi incrível no Nintendo 64.
Foi.
E tipo, cara, era muito foda, velho. E o da hora que ele era um mundo, não vou falar mundo aberto, mas ele era aquele mundo mais 3Dzão, que você já podia ir pra todos os lados e tal. E cara, e era um jogo incrível também. Eu lembro que você enfrentava o Bowser, você tinha que pegar o rabo dele e jogar pra fora do cenário. Era muito foda, cara.
Muito, muito.
E sem contar, olha, easter egg aqui pra quem não sabia, se você completasse as 120 estrelas que tinha no jogo, você liberava o Yoshi em cima do castelo. Se nossa, essa ninguém essa sabia...
Não sabia, hein?
Você não sabia?
Não
um
sabia.
Easter egg, eu também descobri há um tempo aí, mano, era incrível, véio. Você liberava, tipo, você tava fora do castelo lá, aí você liberava 120 estrelas, abria um canhão bem fora do castelo. Aí você entrava no canhão, você se atirava no telhado do canhão e lá tinha o Yoshi. Só que assim, você não podia pegar o Yoshi, mas o lado bom é que ele te dava 99 vidas. Cara, era incrível. Pra quem conhecesse esse easter egg aí, se deu muito bem do Yoshi em cima do castelinho, era bem legal também, cara.
É sensacional. Eu sei que tinha um easter egg dos fantasmas lá numa fase demoníaca.
Ah, não, mas aí isso aí você já foi pro Mario de Nintendo Wii, pô.
Não, era o 64. Tem, é uma fase de uma floresta. Você lembra uma fase de uma floresta?
Sim, eu lembro. E qual que era esse fantasma? Fiquei curioso agora, vou pesquisar esse easter egg.
Não, dá uma olhada depois, porque o negócio é tenso. Beleza. É tenso, mas é do 64, meu. E era uma coisa doideira, meu.
Nossa, cara, você é doido, velho. Eu não sabia desse easter egg aí, não. Nunca mais vou jogar Mario Kart. Mario Kart, ó, quem tá falando de Mario Kart? Mario
64. Não, a gente tá falando de Mario. Mario Kart também tinha o Mario Kart 64 também.
Exatamente, cara, exatamente.
E sem contar que já no Nintendo 64, o que revolucionou foi o famosíssimo, bem bonito, Doom.
O Doom?
Yeah.
O Doom, apesar que o Doom, né, era pra outras plataformas, se eu não me engano, o primeiro Doom e o segundo foi pra computador, né?
Foi, inicialmente foi.
Acho que começou no computador, exatamente. Mas aí, por lançarem esses videogames mais modernos pra época, tinha o Doom 64.
4, exato.
Mano, eu tinha esse jogo e eu vou falar pra vocês, cara. Eu nunca zerei o 1 e o 2, mas o Doom 64 era um jogaço. Era um jogaço. Eu já zerei aquele jogo. E, tipo assim, o gráfico era, pra mim, pelo menos na época, ele era incrível. Chegou até a superar o gráfico do Duke Nukem, que também foi um dos grandes jogos aí que eu já tive pro Nintendo 64 também. Caraca, o Nintendo 64 pra mim, olha, eu tô falando muito dele, velho. Porque realmente foi um console bom, com um controle bosta, mas foi um console bom.
Foi. Sem contar que, meu, altos jogos nostálgicos tinha pro Nintendo 64, meu. Zelda.
Exato.
Donkey Kong também.
Exatamente. Era muito bom. Era bom demais, cara.
E meio que retrocedendo, né? Que agora você tava no 64, eu vou retroceder um pouquinho, falar de uma nostalgia, não sei se você já jogou no Mega Drive. Você tinha que jogos Mega Drive, você lembra?
Ah, falando nisso, eu nem falei os jogos hoje. Eu lembro de alguns dos que eu tinha no Mega Drive. Eu sei que o principal que eu nunca vou esquecer, que também foi um dos segundos Sonics que eu zerei, foi o Sonic 2 pro Mega Drive. Eu já tive o Sonic 2, eu já tive o Castelo de Drácula.
Uhum.
Eu já tive um jogo chamado SWAT, que era incrível também. Era um jogo de um policial.
Nossa.
Que, tipo, na terceira fase ele virava um robô. Era, tipo, eu não vou falar que era um genérico do Robocop, mas era quase isso. Mas ele virava um robô legal. Ele até voava, ele tinha vários tipos de armamento, arma de gelo, míssil. Era um jogo incrível também. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é SWAT. É um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu já tive um cartuchinho que ele vinha com 5 jogos. Vamos ver se eu consigo lembrar esses 5 jogos. Ele vinha com... Eu esqueci o nome do jogo. Eu não sei se era... Não era Samurai Shodown. Era um jogo de um ninja. Não era Shinobi também. Não era Ninja Gaiden. Não era Shinobi. Era um jogo de um ninja. Vamos ver se você vai
lembrar. Tem Tenchu?
Não, não. Era um jogo de um ninja que ele tinha um cachorro branco como parceiro.
Ninja Gaiden.
Não, não, não. Ninja Gaiden não tinha. Que Ninja Gaiden? Lembrei. Não? Lembrei o nome do jogo.
Qual?
O nome do jogo é Shadow Danger.
Shadow Danger.
Era um jogo de ninja pro Mega Drive. Drive, que ele tinha um cachorrinho branco, e se você segurasse o botão que batia, ele soltava o cachorro pra cima dos caras. Cara, esse jogo era incrível, ele vinha nessa fitinha que tinha 5 jogos. Aí, além desse Shadow Danger, tinha o Flick, que era um jogo de um pintinho azul, que você tinha que pegar uns pintinhos amarelos antes que os gatos pegassem. Tinha um jogo de Fórmula 1 que tinha o Ayrton Senna, cara. Esse jogo era sensacional.
Nossa, meu.
Tinha um jogo também que era de helicóptero, né? Era tipo um estilo navinha, mas com helicóptero. Era bem bacana. Qual que era o outro que tinha? Puta, tinha bastante jogo nessa coisa, nem lembro. Ah, nossa, cara. E é a primeira vez que eu vi nudez em um jogo infantil, cara. Eu não acredito, né? Você acredita?
Não dá pra acreditar.
Pesquisem aí depois. Eu não consegui achar, tipo, vídeo mostrando isso. Ou algum easter egg mostrando isso. Mas eu lembro que nesse jogo Flick, que você tinha que pegar os pintinhos, foi do nada. Eu não sei se eu fiz a pontuação maior do jogo, eu não lembro. Eu lembro que eu tava numa certa fase, e eu jogando, é um jogo infantil até então. De repente, quando eu coloco os pintinhos dentro do elevador, é que o jogo era assim. Era um jogo que você tinha que pegar os pintinhos, aí tinha uns gatos que eles vinham pra atrapalhar. Mas você não podia deixar os gatos te tocar, e você tinha que pegar todos os pintinhos e levar pro elevador. Aí nisso eu peguei os pintinhos, levei pro elevador. De repente, no jogo, abre uma janelinha com uma mulher de biquíni. E ela começa a rebolar, e depois fecha a janela. Cara, eu juro pra você, eu não sonhei. Isso aconteceu num jogo infantil, cara.
Meu Deus.
Aconteceu esse easter egg de aparecer aí uma mulher na janela lá toda. Ainda fazia um barulhinho mais ou menos assim. E depois ela fechava a janela e eu falava: caralho, putzão. Como assim, velho? Isso é louco. Era muita nostalgia.
Já era o cara da nudez desde pequeno, mano.
Não era desde pequeno. Eu era uma criança inocente, mas apareceu uma mulher de biquininho na janela. Mas era toda pixelada também. Não dava pra ver muita coisa. Não era um hentaizão, tá ligado? Mas, tipo... Mas claramente era uma mulher e eu não sonhei, velho. Quem estiver ouvindo e lembra desse jogo, me confirma se isso aconteceu com vocês aí. Comenta também. Mas... comigo aconteceu.
Como você conta essas coisas, hein?
Ah, só comigo aconteceu.
Ó, tem um classicão aqui também. Pelo menos eu acho, né? Porque eu gostava pra caramba. Mega Drive. California Games.
Nossa, era muito bom esse jogo, cara. Era muito bom. Amigos meus falavam que era uma bosta. Eu falava, como você falou que o jogo era uma bosta? Lembra o surfzinho que tinha?
Lembro. Eu gostava mais do surfzinho. Era do surfzinho e o da bicicleta.
Tinha o da bicicletinha também. O do skate, né? Na piscina.
Nossa. E é raro ter jogos bons de surf, né? Porque jogo de surf, assim, você entende. Pô, mano, como é que vai ser, meu? Não, e esse California Games foi sensacional.
Exato. E sem contar que, tipo, pra aquela época de 16 bits, né? 8 bits, 16 bits. Eu acho que a era do Mega Drive era 16 bits, se eu não me engano.
16 bits, exatamente.
E tipo, pra ter um joguinho de surf, assim, joguinhos esportivos daquele jeito, era bem legal, cara. Era bem divertido, eu gostava. De a provinha do patins, eu lembro que tinha patins, também tinha uma porra toda lá no California Games. Era um jogo sensacional também.
Nossa, era tudo incrível. Como eu tinha o Play 1, né? Eu não tive muitos jogos nostálgicos, né? Só, ou eu ia pra casa de amigos, né? Jogar um Mega Drive, um Dreamcast, ou até GameCube.
Um GameCube,
mas
cara,
depois nunca
tive... Meu sonho era um GameCube, cara. Nunca tive um.
Eu tive um colega que tinha, meu. Colega rico.
Que maravilha.
Ah, Dreamcast.
Playboyzinho, caralho. Mas era favela, porra. Nós não tínhamos esses bagulhos.
Não, eu sim,
eu falei,
amigo.
Eu ganhava, amigo. Nossa, os caras imitando SMzinho.
Oh, meu Deus, olha o spoiler. E, mano, era muito louco, mano, muito louco. Eu sei que o Dreamcast eu não joguei muitos jogos, né? Mas um jogo que me marcou nesse console foi o Crazy Taxi.
Crazy Taxi, nossa, é um classicão também do Dreamcast aí, pra quem não conhece. Crazy Taxi era tipo um GTA, só que você não podia matar as pessoas, você só assustava ela do seu táxi.
Assustava isso. Também as pessoas que estavam na rua, né?
É, nossa. Tinha as pessoas, não, mas elas morriam. Eu lembro,
você
passava por cima delas, não acontecia nada, cara. Então, tipo, mas era divertido.
Sim, teve até Game Boy Advance.
Sim, sim, mas era uma merda. Já joguei o Game Boy Advance assim, e era bem uma merda, cara, vou falar pra você. E falando em Game Boy, tanto Advance de quanto Color, quanto Game Boy tijolo, né? Porque o primeiro Game Boy que teve era um tijolo, e eu tenho ele até hoje, tá guardado, só que não funciona mais, né? Que triste. Mas eu lembro que eu jogava muito também, foi aí quando eu comecei a conhecer o mundo do RPG através desse jogo. A saga Pokémon no Game Boy. Era muito bom, cara, era muito bom. Que tinha o Pokémon Yellow, Pokémon Blue, Pokémon Fire.
Era um jogo...
Não, na verdade, eu tô falando merda. Era nome de cores mesmo. Era Pokémon Blue...
White.
Yellow, não tinha o White.
Não tinha White?
E o Red, não tinha.
Não, tem sim, Black e White.
Não, Black e White não é dessa época. Ah, não é dessa 3DS época. Pra cima. Mas era muito legal, cara. Eu jogava... Nossa, ainda mais tinha o Cabo Link, que o Cabo Link você conectava no seu Game Boy, conectava no outro Game Boy pra você jogar multiplayer. Aí,
nossa.
Que foda da época, cara.
Você chegou a jogar com muitas pessoas assim?
Joguei. Eu lembro que tinha uns corno. Eu vou falar aqui mesmo. É uns corno. Que eles tinham uns Pokémon tudo level alto. Aí eles falavam, não, vamos jogar aí. Os Pokémon é tudo fraquinho. Eu falei, ah, demorou. Aí os meus tudo no 50, nível 50. Aí um desgraçado no nível 80. Aí
nossa.
Se vangloriava, que era o fodão. Eu falei, ah, deixa eu chegar no nível 80 também, seu porra. Pra você ver quem é o pá.
E sempre esses caras que, meu, que tava nos níveis mais altos, meu. Você não imaginava, meu. Ou era o cara que ficava o dia inteiro só fazendo isso pra upar, ou o cara era bom mesmo, né?
Exato. Ou não poderia ser bom, ou usava hack, eu não lembro. Eu lembro que tinha uns glitch que você usava na época pra você upar seus Pokémon mais rápido.
Certeza.
Mas eu sempre
isso.
Fui guerreiro, falei, vou upar meus Pokémon na raça. E era uma merda, porque era difícil pra caralho. Mas era muito divertido, cara. Eu gostava bastante aí, ó, Pokémon. Aí eu fui pro Game Boy Color, que aí os Pokémon já começou a evoluir. Aí eu lembro que eu tinha um Pokémon Gold, que já era da segunda geração de Pokémons já. Que é um jogo totalmente incrível também. Incrível, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, eu amo a saga Pokémon. Menos essas de agora, que tá uma bosta. Mas, tipo assim, aí do Game Boy Color, eu passei pro Game Boy Advance. Aí eu já joguei Pokémon Emerald, Pokémon Ruby, Pokémon Safira. Que também eram jogos excelentíssimos, cara. E recomendo aí pra vocês que dá nostalgia pura. Que esses jogos que a gente tá falando, tudo aqui é tudo nostalgia. Todo jogo
de nostalgia. Quando
a gente era criança, meu.
E sem contar, meu, que não era só a gente, né, meu? Era pelo menos os jovens que tinham uma vida boa, né? Vamos dizer vida boa, assim, que curtia, alugava fita, via os desenhos na época, não se importava, ia lá, jogava videogame, a mãe brigava, tinha que ficar até tal horário, e você quebrava isso, jogando no horário que não podia. E essa época era boa, era muito boa.
Era ótima, cara, era ótima. E falando em nostalgia, agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, Sérgio. Qual jogo antigo desses aí nostálgicos que a gente tá falando, ou outro, não só dos que a gente tava falando, mas também de outros, que você mais passou raiva na sua vida? Que você falou que, pô, é difícil, eu não consigo passar desse caralho! Aquele que te fez quase engolir o controle de tanto ódio. Você lembra de algum que era difícil,
assim? Lembro, assim, eu vou citar um, mas nesse quesito tem dois.
Pode citar os dois também. Aqui o podcast é nosso, a gente
o primeiro...
manda, faz o que quiser.
Vai, fazemos o que quiser, exatamente.
Pode falar um, dois, três e é isso aí.
Ó, na época que eu tinha o Super Nintendo, eu nunca joguei o Battletoads antigo. Que é um dos mais difíceis.
Que é o primeiro.
Exatamente. É o primeiro. O segundo é o Battletoads em Battle Maniacs. Esse que eu joguei. Esse me deu uma quebra-cabeça. Acho que da primeira fase eu nunca passei.
Nossa, cara.
Eu nunca passei.
Battletoads era um jogo... É sério, velho. Eu acho que o criador, ele devia pegar todos esses sapos que ele fez e socar tudo no toba dele, velho.
No toba, mas puta, eu acho que o cara é tão inteligente.
Difícil, é muito... Esse jogo era muito difícil, levar tudo era difícil, velho. Tô botando até a mão no rosto aqui só de lembrar. Eu sei que a raiva é sua, mas eu passei por essa raiva. Era um jogo muito difícil, velho. Continua.
É difícil demais, meu. E sem contar, porque eu acho que o cara, ele foi pro futuro, teve assim, poxa, mano, todos esses jovens aí é muito Nutella, vou deixar um jogo difícil. Certeza que ele fez isso, porque, meu, não tinha cabimento na época de ser um jogo tão difícil, e todas as fases são fases uma pior que a outra.
Era uma pior que a outra. Tinha fase que tinha buraco. Qualquer burro que você tomava, os caras te tacavam no buraco, velho. O ódio era isso, porque a sua vida, ela tava cheia. Tava porra do sempre cheio, velho. Tava lotado. Aí vinha um corno, ele te dava um murro e você caía no buraco e perdia uma vida de graça, velho.
De graça, meu. Meu, o negócio era tão insano, meu. Era, acho que, não lembro quantos continue tinha. Meu, você perdeu toda a vida, vai voltar lá do início.
Voltava do início, sem contar, e você já tava nervoso, já não tinha mais paciência.
Lembrava tudo.
Pra fazer porra nenhuma. Você só queria morrer, velho, e matar o dono que fez o jogo.
Que
desgraçado, velho. Eu vou pesquisar o nome desse arrombado e botar o nome dele na boca do sapo. Mentira, eu não sou assim. Mas, tipo assim, um dos jogos que mais me fizeram passar raiva, assim, na época, e é nessa mesma linhagem aí, viu? Uhum. Eu já joguei eles tanto, assim, pra Game Boy, tanto pra Super Nintendo, pra Mega Drive, e esse você conhece, com certeza. Double Dragon.
Nossa, Double Dragon
era um jogo muito de FDP.
Era, puta que
de cara. FDP, Fandangos de Presunto. Não, era um jogo que, tipo assim, mano, ele era muito difícil, velho. Você apanhava fácil dos carinha. No meio do seu próprio soco que você tava dando, os carinha conseguia te bater. Eu não sei se era só comigo, mas comigo acontecia isso. Meu, eu nunca consegui, eu acho que passar também da primeira fase ou da segunda. De tão difícil que era. Nossa. Aí, eu não sei quem foi o retardado que teve a ideia, que falou assim, nossa, mas que tal a gente juntar o Battletoads com o Double Dragon? Aí fizeram a desgraça do jogo, Battletoads versus Double Dragon, que você tanto podia jogar com sapos quanto com aqueles caras do Double Dragon. E cara, e o jogo era difícil do mesmo jeito, velho. Os dois difícil em um e difícil.
Piorou tudo.
Piorou tudo, cara. Era uma grande bosta.
E sem contar também nessa linha, eu acho que é até um pouco mais antigo, né? Eu só não coloquei ele nesse jogo mais difícil que eu achei, porque eu não tinha o console nem tinha o jogo, né? Só jogava na casa dos colegas. Sim. Ninja Gaiden, antigão. Nossa. É um jogo extremamente difícil que eu acho que na primeira fase também eu nunca consegui um sucesso absoluto.
Não, e sem contar que o Ninja Gaiden, o primeiro antigão, ele, você matava o inimigo, se você andasse um pouquinho pra frente e depois voltava, o inimigo tava lá de novo.
Exato,
era meio que aqueles inimigos infinitos. Você matava, mas se você fosse pra trás, ele voltava.
Eu ficava na cabeça, meu, pra quê, meu? O cara já matei, vai voltar de novo. Poxa, meu, era uma tristeza.
E sem contar que tinha umas porra de uns morcegos, de umas águias.
Nossa.
Que tinha no jogo, que você matava elas. Aí qualquer passo em falso que você dava, a porra da águia voltava e tirava a sua vida. Mano, era uma desgraceira atrás da outra, velho.
Nossa, mano.
O jogo era legal, eu gostava. Que nem, eu metia aqui o pau em Battletoads, o pau em o Double Dragon. Tipo assim, eram jogos divertidinhos, assim, pra você brigar, briguinha de rua. Mas eram difíceis, velho. A minha raiva é porque eles eram difíceis. Não fala que são jogos... Não, o Double Dragon é ruim pra caralho, não gosto desse jogo. Mas o Battletoads, ele era bem legal. Eu curti, assim, pelo menos o segundo da franquia, ele era muito bom. Mas era difícil pra caralho.
Era, meu. E, assim, é diversos jogos que são bem difíceis de jogar, mas o outro que eu deixo secundário também, que pra mim eu achei difícil, foi jogar o Super Nintendo, né? Esse jogo eu só alugava. Pelo menos toda vez que eu alugava, era sempre esse jogo que tava junto. Era o Zombies at My Neighborhood.
Que classicão também.
Classiqueira.
É cada classiqueira que eu lembro. Dá até um arrepio, assim, de que tipo, mano, nossa senhora, você é louco, é muito bom.
Meu, e era um jogo que, assim, quem gosta de filmes de terror, vão gostar desse jogo, né? Tem dois, que é com outro nome, mas o primeiro, meu, é um jogo, dependendo da fase, difícil. E tem diversos inimigos, tem um que eles fazem menção ao Sexta-feira 13, ao Hora do Pesadelo.
Sim, ele é cheio de easter eggs nesse sentido. Tinha uns vilões que tinha a máscara do Jason.
Sim.
Tinha uns vilões que eram os palhaços, que era meio que pra dar uma referência.
Tinha uns Frankenstein, tinha uns cientistas parecidos com o
Reanimator
também. Aquela revivia os mortos. Meu, e o difícil, tem várias partes difíceis, mas tem o do bebê gigante tacando leite em você, o bicho te amassava toda hora.
Verdade, o bebê gigante era foda, velho. E pra correr daquelas porrinhas, elas vinham numa velocidade... blau, 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 blau. Falava, nossa, esse jogo era muito de... Era muito feio, mas era muito bom esse jogo.
Era muito louco, mas assim, e tem uma fase específica, a fase do do Jason com Massacre Serra Elétrica, meu. Essa fase eu nunca consegui passar, meu. Nunca consegui passar, foi tenso demais, meu.
Dificião pra caramba, né?
Eu nunca zerei. Por isso que eu tô falando, nunca zerei o jogo de Super Nintendo, porque eu era muito mais cabaço.
Era zoado pra caralho. Muito zoado. Ó, eu vou falar aqui agora de um jogo bem nostalgia também. Eu vou falar que nessa época, eu sempre gostei de jogo de ação, assim. Então, tipo assim, eu gostava muito de joguinho de porrada, que nem Briga de Rua. Eu vou citar alguns aqui, tipo, tinha o joguinho do Final Fight. Pô, quem não conhece o Final Fight, cara? É outro clássico também.
Classicão
pra caramba, mas tinha um que eu tinha pro Mega Drive, que a maioria dos jogos que eu já tive foi tudo assim pra Mega Drive. Não sei se você lembra. Street of Rage.
Nossa, esse classicão.
Puta, clássico também, cara. Era muito bom. Eu lembro que... Calma aí, deixa eu... Eu não sei se o meu era o 2, eu creio que o meu era o 2.
Era o de Sega. O de Sega era o 2.
Não, ó. O 1, que eu me lembro... Não, tá certo. O meu era o 1. O meu era Street of Rage 1, que tinha lá um loirinho, aí tinha um negão e tinha uma menininha também. Nossa, eu vou falar pra você. Eu sempre achava aquela menininha do Street of Rage gostosa. Ela dava um golpe assim que mostrava a calcinha, tá ligado? Eu falava...
Na época era doideira total, meu. Os hormônios à flor da pele, essa menininha... Menininha não, né? Era mulher, né? O jovem.
Uma criança muito besta, velho. A gente era uma criança muito otária, velho. Não é possível isso.
E sem contar, né? Meio que fazendo, voltando para as gerações atuais, teve o novo Street of Rage 4 para as novas gerações.
Cara. E pelas gameplays que eu tava olhando dele, ele tava bem legal, cara. Não tava zoado, não.
Ah, é um jogo assim que...
O protagonista tava... Tá mais barbudo, assim, com aquela aparência de mais velho. Eu gostei. O Axel, lembrei o nome do cara. É o Axel. Ele tá de volta aí, cara. Puta, nostalgia pra caramba.
Ih, mano. Esse jogo era muito, meu, muito louco, meu. Ainda mais se jogar com um parceiro junto, né?
Isso, mano. Assim,
e era na mesma linha que um outro clássico também, que eu sempre alugava, que você conhece muito bem, era o Mutant Ninja Turtles in Time.
Nossa, jogão. Eu jogava muito nos fliperamas. Ó, falando em nostalgia pura, quem aí lembra dos fliperamas? Tinha Tartaruga Ninja, eu lembro que na época aqui no meu bairro já teve um fliperama. Classiqueira pura.
É muita classiqueira. E sem contar, meu, que esse jogo também eu achava difícil, porque eu não conseguia passar das primeiras fases.
Apesar que, tipo assim, ele não chegava a ser tão difícil, não. Dava uma raivinha, assim, que os inimigos batiam e tal. Mas, tipo assim, ele era um jogo muito bom, cara. Era muito bom. Eu gostava pra caramba. Eu consegui passar de várias fases dele, viu?
Então, você manjava. Eu, cabaço, eu nunca consegui fazer essas proezas de passar.
Exatamente. Isso é um cabação. Isso aí todos aqui já sabem.
Cabação, meu. E sem contar que depois do PS1, né, teve vários clássicos também, né? Mas um clássico também que tava nessa geração do PS1, né, que também tava no 64, se não me engano, se iniciou com o 64, acho que não. É óbvio que não, né?
Qual que é?
Mas a saga Resident Evil.
A saga Resident Evil.
Eu falei que...
Eu não consigo falar com essa voz.
É o zumbi com corona.
É o zumbi com corunga vírus.
Corunga. Sem contar, né, que eu ia falar que era iniciou no 64, mas não tem nada a ver, né?
Não, eu acho que ele iniciou para... Não, se eu não me engano, ele não tinha pro Nintendo 64, o primeiro Resident Evil.
É, então, é isso.
Eu
acho que só teve o 2.
Nintendo 64, ele só teve o 2, exatamente.
Sendo que tem coisas que você faz no do 64 que é diferente do PS1 também, que é bom sempre jogar os dois. Mas é uma saga que pegou toda uma geração da época e também quem jogava o Nintendo 64.
Exatamente, sem contar que Resident Evil aí sobreviveu até hoje, né?
Até hoje, a saga ela continua.
Na verdade, a saga não continua. A saga, ela só tá sendo remasterizada, mas não tá continuando em
paz. Não tá continuando. Se tem o 7, provavelmente vai ter um 8, algo continuou, né? Não é possível existir um Resident Evil 7, Resident Evil 8 sem ter alguma coisa anterior, né, meu jovem?
Exato, exatamente. E falando nisso, cara, eu sei que no momento não é jogo nostálgico, mas que você achou do Resident Evil 7?
Eu? Sir Jones, curti. Sir. Por que eu curti? Porque eu gosto de jogos assim, né? É, primeira pessoa, aquele jogo de terrorzinho. Decepção teve por causa da história.
Porque, porque não teve porra nenhuma nada a ver com a trama.
Não teve. Assim, exploraram alguma coisa diferente, sim. Mas, assim, tem boatos que até o próximo vai ter lobisomem. Então,
ai, que bom. São coisas
são coisas, chega, assim, que pode ser legal.
Não, Capcom, para. Não faz. Depois que teve Resident Evil 6, que tava mais pra Call of Duty do que propriamente o Resident Evil, chega. Mas o assunto não é maior. Você falou, o bagulho deu até uma dor de cabeça aqui agora. Lobisomem em Resident Evil. Não, parou. Por mim, poderia acabar o podcast aqui, mas não vamos acabar, não. Vamos voltar pros jogos nostálgicos.
Vamos voltar pros jogos nostálgicos.
Dor de cabeça essa bosta. Então.
Opa!
Peraí, deixa eu ajeitar a galera.
Toma água.
E você falando de PlayStation 1 e tal, eu ia só fazer um adendo, antes da gente ir diretamente pro PlayStation 1, que a gente tá pulando de videogames, foda-se, não tem uma ordem aqui.
A gente tá pulando.
Foda-se! E tipo, tem... Antes de a gente entrar nesse assunto do PlayStation 1, voltando pro fliperama, só pra gente acabar aqui. E a nostalgia dos jogos de fliperama? Fala pra mim.
Meu, isso aí era algo... não tenho palavras pra falar. Era algo... Era sensacional. Era uma sensação que...
Era muito bom, cara.
Todos os jovens, tanto mulher, tanto jovem menina do sexo feminino, tanto jovem menino do sexo masculino.
Meu, menino do sexo masculino.
Estavam juntos jogando, meu. Pegava dinheiro da mãe pra comprar fichinha. Ficava...
A mãe mandava ir comprar pão. Vai comprar
pão e voltava sem pão.
E traz o tranco. Eu até levava o pão, sim, levava o pão. Depois de duas horas que pediu. Só que aí, e cadê o troco do pão? Ai, mãe, é que eu comprei ficha pro fliperama. E era mais ou menos isso. A gente, porra, pegava o troco do pão e ia lá. E as fichas eram muito baratas naquela época. Era 25 centavos uma ficha.
Sim.
Troco do pão, 75 centavos. Porra, três fichas que a gente se divertia. E os jogos, puta, e os jogos? Vamos falar dos jogos que tinha, que pelo menos aqui no meu bairro, a gente jogava para um caralho. Jogos fudidaços, cara. Metal Slug. Vai falar que num fliperama aí,
nossa,
no bairro, não teve um Metal Slug. Fala,
nossa,
pra mim.
Nossa, meu, era jogatina que não parava de jogar. Jogava Metal Slug 10 horas da manhã e acabava 3 horas da tarde, com a mãe dando uma chinelada em você.
Não, pô, então parabéns que você tinha ficha pra caramba. Porque eu lembro que
Não é ter ficha, é que não morreu.
Caralho, que não morreu. Eu duvido que você não acabava no Metal Slug com uma ficha em um minuto. Que a porra, você só tinha 3 vidas, velho. E eu vou falar, é mentira um cara que já jogou Metal Slug e nunca morreu mais de 10 vezes. Se existe cara assim, eu vou falar. Ele é bom pra caralho. Mas eu lembro que eu botava ficha, era 3 vidas. Eu chegava a morrer as 3 vidas na primeira fase, velho. Cara, um noob do caralho. Mas tipo assim, puta, velho. Você tinha que ter umas 3 fichas pra jogar Metal Slug. Mas era muito foda. Eu nunca consegui zerar no fliperama, porque era uma bosta. Eu nunca chegava no final com aquela puta pouca ficha da porra. Mas, em compensação, quando foi saindo pros consoles, pros PlayStation, pros Rally, a gente conseguia zerar, porque tinha os continua infinito. Vou confessar, sim, sou um noob da porra. Vou confessar, é isso mesmo.
Eu imagino. Foi,
pegue eu na porrada.
Meu, e assim, teve 3, né? 1, 2, 3.
Tem bastante.
Mas o 3 é o que mais me marcou.
Puta, não, o 3 era foda. Concordo com você, o 3 era foda, porque o 3 era com zumbis. E nossa, tudo que tem zumbi é bom.
Muito, é sensacional esse jogo. Sensacional.
Não, eu lembro que no 3, quando você virava zumbi, em vez de você tacar a granada, você dava um vômito de sangue que pegava a tela inteira. E era legal que o vômito era... Era um barulho bem escroto, assim, sabe? Tipo, era muito...
Meu, algo surreal.
Era um jogo divertido. Era um cop mais divertido da época, pra mim, era o Metal Slug.
Foi. Eu sei que
discutir comigo vai levar mais.
Você jogava em dupla, e até mais... Acho que era 4 pessoas que podia jogar, não era?
Não. No fliperama é 2, porra. Que porra de fliperama não, você
não,
foi?
Calma aí. Eu falei o jogo.
Todo Metal Slug é 2 pessoas. pessoas só.
Duas
não
pessoas.
Passa disso.
Perfeito.
Não passa de. Você jogou num fliperama de Playboy que tinha quatro players. Porque eu nunca vi essa
porra. Era fliperama juntado.
Não existe essa porra.
Para existe, é só média. Hackear tudo que existe.
Sem contar, lógico que a gente não pode deixar de falar aqui de fliperama, né? Se quiser encerrar o assunto agora, não sei. The King of Fighters.
The King of Fighters.
Puta que pariu, eu sempre fui ruim em jogo de luta, mas eu adorava jogar no fliperama essa porra.
Meu, eu acho que teve uma época que eu fui bom, mas depois eu digai tudo. Mas The King of Fighters é um jogo que eu gostava e manjava um pouco na época.
Era muito
até
bom.
Descobrir o pessoal, né? Que manjavam muito mais e, meu, era combos, assim, em cima de combos, e era só tristeza depois.
Nossa, e você via lá, oh, Taco! Bom, mentira, que não falava isso, era o Killer Instinct, que eu tô confundindo. Tava na sequência, Ultra Combo. Aí é... Nossa, era muito bom, cara. Eu apanhava no fliperama, apanhava na vida real e apanhava quando eu voltava pra casa por ter gastado a ficha do povo. Então, vou explicar o porquê. Eu lembro que sempre os caras grandão, os maiores, eles nos roubavam. Porque nós era pequeno, porque era tipo assim, eu lembro que eu botava minha fichinha, eu lembro uma vez que eu fui pro fliperama, eu botei minha fichinha lá, The King of Fighters sozinho. Aí eu lá jogando... Tum, 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 tum. Eu falei, puta, olha que diversão, eu sou uma criança. Aí eu lá fazendo tum. Aí de repente chegou uma manja, ó, deixa eu pegar uma partidinha aí, dar umas porradinhas. Eu falei, demorou. Aí quando eu deixei o desgraçado, ó, se você tiver vivo até hoje, morra, morra. Porque nunca se faz isso com uma criança. Brincadeira, viu? Não morra, não. Mas morra mesmo, foda-se. E, tipo assim, eu lembro, aí, vamos jogar, deixa eu jogar aí, eu deixava. Aí o cara pegou uma partida, eu falei, agora devolve, agora eu vou jogar aqui, é minha vez. Era essa minha voz quando eu era criança, é minha vez, deixa eu jogar agora. Ó, moleque, jogar o quê? Sai daqui, vai, não mete saco não. Mas a ficha é minha, que não sei o quê, sai, moleque, sai daqui. Aí eu falava pro dono do bar, o dono do bar falou, não posso fazer nada, você deixou, pô. Aí eu lembro que os caras dominavam e se eu tentasse insistir, ainda eu tomava a tapa dos caras. Eu chegava em casa, cadê o troco do pão? Eu não trouxe, mãe. Tá, chinelada, porque o troco do pão era sagrado, cara. E é isso aí. Era o que eu tinha pra falar.
Ah, sensacional. Acho que a maioria dos jogos, assim, pelo menos os mais famosos de fliperama, meu, era o que o pessoal mais jogava, né?
Exatamente.
E se agora finalizando toda essa parte de nostalgia, porque os jogos antigos são os mais nostálgicos que
tem. Exato. Não, e sem contar, olha aí, como a gente vai finalizar e não falar de Cadillac Dinossauro.
Cadillac Dinossauro. Nossa.
Nossa, esse era clássico demais, cara, sério. E tipo assim, era pra fliperama também, não era? Ele não tinha pras plataformas.
Sim, se não me engano, acho que era só pra fliperama.
Era só pra fliperama, exatamente, cara. E era muito bom. Na verdade, a gente sempre falou errado, porque não era Cadillac Dinossauros. Cadillacs and Dinossauros.
É
Cadillac. Nossa, era muito bom esse jogo.
Era sensacional.
Eu achava, eu não sei você, eu achava que sempre os caras grandão, fortão, eram os mais fortes da porra.
Não era.
O Damião era muito ruim jogar. Eu lembro que nesse jogo, eu lembro que tinha um cara de mochilinha, um camiseta branca, eu lembro que tinha uma mulher de vermelho, tinha um negão também de uma roupa meio brasileira, que era verde com amarelo, e tinha um grandão, assim, tipo um Hulk, tinha um grandão. Assim.
Ah, não, sim, tinha. O cabelo era meio
chapeleta de rolo.
Não, sabe? Meio Zacarias.
O cabelo Zacarias, chapeleta de rolo, é tudo mesmo. É isso, exato. E eu sempre jogava com ele porque eu achava que ele era o mais forte. Mas pensa no cara lento, cara. Mas era muito bom.
Quanto mais forte é, mais peso vai ter. Então,
exato.
Esses são os piores pra bater.
Exato. Tirando o Hagar, né, do Final Fight, que o Hagar, ele bateu pra caramba. Eu gostava de jogar com o Hagar. Mas de resto... Mas Cadillac Dinossauro também aqui, ó. Pra quem sempre jogou, era muito bom. O jogo era incrível. Além de vilões humanos que você tinha, né? Tinha partes que você enfrentava dinossauros. Tinha parte que você enfrentava mutantes também, que eram humanos que viravam de... Tinha um chefão, que ele era cabeçudinho. Não sei se você lembra dessa fase. Era um chefão cabeçudinho, que você... Sim. A primeira fase dele era o cabeçudo, né? E a segunda fase dele, ele virava um dinossauro, tipo... sei lá, ele virava uma porra de um réptil lá.
Era um loirinho, não? Ou não?
Não, era um bicho cabeçudo. Era um boss bem cabeçudo, cara. Ele era cabeçudinho e ele ficava com duas metralhadoras na mão. Aí você batia nele, aí as metralhadoras caíam, você podia pegar as metralhadorinhas assim. Aí quando você batia nele, aí a forma final dele era um dinossauro. Ele virava tipo um velociraptor, sei lá. Era muito bom.
Sensacional, meu. Sensacional.
Era muito bom. Bom demais. Bom demais.
Bom demais. E sem contar, meu, que teve muitos jogos, né, de fliperama que foi pra nova geração, né? É, agora meio que já introduzindo no PS2, na época que tinha, porque lançou
Play 1. Até o PlayStation 2 é nostalgia, vamos se dizer, né?
Bom, sim, isso já sabemos disso. É, o PS1, né, que na época já foi lançado, né, o pessoal, meu, não tinha dinheiro pra comprar o jogo, então teve os desbloqueios, né? E sem contar que teve desbloqueio também pra PS2. Lançou o console e em seguida já teve, meu, o pessoal hackeador lá fazendo os hacks. E eu sei que tinha um CD, meu, que era 30 milhões de jogos antigos, meu, tudo nostálgico pra jogar no Play 2.
Eu lembro, cara, e nessa fase aí de desbloquear a PlayStation pra jogar, ó, a criança que nunca foi na feirinha comprar 3 jogos por R$10 não teve a infância. Quem nunca foi na feira lá, eu quero 3 joguinhos de PlayStation 2, R$10, nossa.
Por 10.
Sem contar que você ia pra casa, os jogos não funcionavam, mas era bem bacana. Meu, e vamos falar de nostalgia de verdade aqui, agora vindo pro mundo do PlayStation 2. Eu vou citar aqui vários jogos assim nostálgicos. Quem nunca jogou pro PlayStation 2? Black.
Nossa,
jogo. Resident Evil 4.
Vixe.
GTA San Andreas.
Nossa, tá dando um...
Até, nossa, tá dando um distúrbio aqui, o rabo até palpita. Sem contar, nossa, tinha vários jogos, tinha o Hitman, Assassino 47, que pra mim, até eu gosto muito da saga Hitman. E o Blood Money, que tinha pro Play 2, era um dos melhores que tinha.
Nossa, assim, era muito louco.
E tinha vários clássicos aí também, Pro Evolution Soccer, não, mentira, era o PES, já em 2006, já começou só sair essa linha do PES, né?
Do PES.
Ah, mas tá certo, é Pro Evolution Soccer.
É, né? Isso mesmo, não sei o que isso aqui é cabacice.
E eu lembro que pra mim, até hoje, não tem ninguém que vá dizer o contrário. Se dizer o contrário, é Nutella. Olha lá, só a minha opinião vale aqui nessa porra. Pro Evolution Soccer 2006 foi o melhor pra mim até hoje. É onde tinha os melhores times, os melhores jogadores. E eu só aprendi a jogar essa porra de jogo de futebol na Lan House, cara.
Caraca, hein, meu. E, mano, era algo sensacional, meu. GTA San Andreas, eu vou já cortando tudo que você falou. GTA San Andreas foi um jogo que até em Lan House eu joguei.
Sim, ele tinha nas Lan Houses também. Eu jogava muito em Lan House, é verdade, verdade, isso mesmo.
Eu sei que tinha um lugar, meu, que estavam assim, tipo, várias televisões, assim, só as cadeiras, só jogando GTA, o pessoal tudo jogando GTA San Andreas, meu. Piratão, né? Que era desbloqueado. Meu, mas tava o pessoal tudo lá, meu. Porque era, na época era lançamento e o pessoal tudo. Nossa, meu, que jogo louco. Nossa, tô batendo. Nossa, tô matando aquela pessoa. Nossa, roubei o carro dele. Morri. Aí você vai pro hospital morto e vive.
Exato. GTA é o único lugar onde você vai. Você vai pro hospital morto e volta vivendo assim. Eu poderia ter mais hospitais assim.
Exatamente. Ah, mas eu acho que essa era, né? Até o PS2 era a era que, meu, marcou a gente. Eu acho que, não vou falar infelizmente, mas até o PS1, eu não lembro, para o PS2 que tinha os aluguéis de jogos.
Eu acho que não. PlayStation 2 eu acho que já não tinha mais aluguel de jogo, não.
Eu sei que PS1 eu já aluguei o Dino Crisis. Resident Evil na época eu tinha um pouco de medo, hein? Hoje eu sou muito fã.
Ué, hoje eu sei aí, você é um grande fã da saga. E é uma saga boa também. A saga é boa até o 4, cara. Eu vou confessar pra você. O 5 eu joguei, eu gostei por ele ser um jogo bom de ação e bioterrorismo. Mas aquela pegada, assim, que Resident Evil 5, 6 e 7 de zumbis e a porra toda já perdeu. Você sabe que perdeu a essência. Mas, tipo assim, até o 4 foi bom, vamos falar.
Sim, não, até o 4 foi algo, meu, surreal. Também na época o pessoal foi, caramba, meu, o estilo do controle, ele tinha mais ou menos igual aos que eram antigos, né? Porque do 5 pra o que tem hoje, já é diferente a movimentação. E o 4 permaneceu ainda com isso. E, mano, eu até hoje ainda tenho um pouco de medo de jogar, mas é um jogo incrível.
Ah, para de ser bunda mole, rapaz.
Não, faz o que
é um adulto, não dá medo.
O jogo é de medo, o jogo é de medo.
Não dá medo não, cara. Nossa, olha, eu sei que a gente tá numa linha temporal aqui muito absurda, que tipo
absurda.
Assim, a gente tá falando de Mega Drive, vai pro Play 2, depois Nintendo 64.
É, fomos pro futuro, fomos pro passado,
tá fodendo tudo
de novo.
Exato. Já que é pra ficar nessa linha temporal toda destumbiada, você tinha citado agora há pouco de aluguéis de fita, certo? Toda sexta-feira você alugava uma fitinha pro console, cara. Eu sei que você já falou, mas vamos falar, não era foda essa época?
Nossa, gente, era muito louco.
Da gente acordar cedinho, da gente chegar na escola... Acordar cedinho não, porque eu falo, a gente chegava da escola na sexta-feira e já ia alugar as fitas, porque a gente já sabia que no sábado todo mundo ia lá alugar fita. Sim, então a gente ia perder os melhores jogos. Então depois da escola, na sexta-feira, pelo menos eu ia lá na locadora. Ó, eu lembro que eu já cheguei a alugar fitas do Mega Drive e Nintendo 64. Isso eu falo pra você. Tinha uma locadora aqui perto de casa, falida locadora, né? Hoje, por causa de Netflix, Amazon Prime, falando nisso. É,
DVD, Blu-ray
também, né? E tipo assim, a gente alugava e era muito bom, cara. Eu lembro que era um monte de jogos. Meu, eu aluguei tantos jogos.
Meu, eu aluguei também. Eu acho que meio que respondeu essa pergunta, era quase todas as sextas-feiras alugando fita, meu.
Nossa,
era. Meu, era tipo umas 7, 5 fitas, meu, pra jogar o final de semana inteiro, meu. Eu sei que até meu pai e meu tio jogavam.
Eu tô falando que o Sérgio era um playboyzinho. Eu alugava uma fita por semana. O cara alugava 5, 7 fitas.
Meu, era muito doido pra jogar, mano. Que nem eu citei. Eu nunca zerei jogo, mas eu gostava de jogar vários jogos, meu, e não terminar. Então, meu, eu sei que teve várias vezes que... Acho que, meu, num mês só, eu aluguei várias vezes a fita do Mortal Kombat 3. E era algo incrível, meu.
Nossa, Mortal Kombat 3, outro jogo que não podia deixar de falar, pô, Sérgio.
É.
Mortal Kombat 3 era um
jogo. É o clássico. Eu acho que sim. Assim, tem o primeiro também que é clássico, mas eu acho que se eu for falar hoje, eu falo que o 3 foi o que eu comecei a jogar, foi com o 3. Meu, era muito incrível.
Era muito bom, cara. E esse jogo, sim, ele era da Discordia. Ele era muito da Discordia, porque a gente jogava com os amiguinhos, às vezes a gente ficava com raiva porque perdia pro amiguinho e tal. Mas, puta, eu lembro uma vez, vou contar uma história rapidona aqui, que eu fui jogar, eu tinha um melhor amigo, né, que morava aqui e tal, já se mudou, já tá longe, hoje eu nem sei como é que tá muito, que ele tinha um padrasto. Esse padrasto dele sabia jogar Mortal Kombat pra caramba. Eu falava, vamos jogar. Beleza, aí a gente jogava, ele pegava o... Tinha três robozinhos, mano, eu não sei, ó.
Tinha
o vermelho. Não, tinha o Smoke, que ele era o robozinho da fumaça, o Cyrix, que era o amarelinho, que ele soltava aquela rede do peito, e tinha o vermelhinho, você lembra do vermelho? O Sector, ele tinha um golpe lá, que era um míssil teleguiado.
Nossa, era tenso.
Só que o desgraçado desse cara, quando jogava com nós, ele só pegava o Sector e ele conseguia fazer um míssil teleguiado toda hora. Então, tipo assim, ele tinha um golpe lá que ele enchia a tela de míssil teleguiado e você não conseguia bater nele. Simplesmente eu não chegava, o boneco não chegava, só tomava porrada de míssil.
Só tomava porrada,
meu. Ele só ganhava assim. Aí eu lembro que eu saí nervoso, eu falei, você só ganha assim, por que você não ganha normal? Nossa, parece um nhoen agora, né? Chaves, não devolva meu sanduíche. Cadê meu sanduíche?
Nossa.
Ai, caralho, é foda. Mas eu dava raiva, cara.
Meu tio, ele sabia fazer muito brutality, meu, e ele não me ensinava. Eu via ele mexendo assim, nos assim, controles lá, meu, e eu, pá, brutality. Nossa, meu, era tenso.
Era bem tenso mesmo, cara, mas era muito divertido também, porque, cara, falando desses jogos nostálgicos, assim, eu lembro muito da infância, e eram jogos que, tipo, mano, trazia as amizades tudo a nós, assim, pra jogar. Era uma coisa legal, porque os amigos estavam sempre perto, tirando os interesseiros que vinham só pra eu, casa do videogame, todos vocês vão tomar nos seus poposes, mas, tipo, era bem legal. eu gostava. Eu gostava de reunir a galera pra jogar o Nintendo 64, porque tinha quatro controles. E a gente, nossa, e falando nisso, a gente jogava muito no Nintendo 64 o Donkey Kong 64. Porque ele era, sem contar que o jogo era muito bom, o mapa dele era um mapa aberto, de mundo aberto. Olha que maravilha, era um jogo do Donkey Kong de mundo aberto.
De mundo aberto.
E tinha várias ilhas, que cada dessas ilhas tinha uma fase lá pra você pegar banana. Quando você pegava banana, aparecia a banana, fazia banana. Enchia a boca d'água o Donkey Kong quando via a banana. E eu lembro que era legal, tinha cinco macacos pra você escolher. Tinha, além do Donkey Kong e do Diddy Kong lá, né? Que é o, não sei se é o filhinho dele ou o irmão dele. Aí tinha um gorilão lá, gigantão, que ele era meio bobão. Tinha o chimpanzé, que esticava o braço, que ele era o elástico da turma. E tinha a menininha, que ela usava o cabelo dela como helicóptero. E era um jogo incrível, cara. Eu vou falar pra vocês, quem tem emulador ou tem o Nintendo 64 em casa, pô, relembra dessa nostalgia? Joga o Nintendo 64. Sem contar que o modo multiplayer dele era um Battle Royale. Acredita? Já existia jogo Battle Royale naquela época.
É verdade.
Porque era assim, era um jogo de sobrevivência, querendo ou não. Você tinha que ir na fase, buscar suas arminhas, buscar sua munição na fase, e depois que você achasse tudo isso, você partia pra porrada pra cima dos outros macaquinhos. Puta, esse jogo era foda, sério.
Esse era. Puta que pariu, meu. Puta. Donkey Kong, eu acho que pra mim foi uma saga boa, sabe? Sempre que eu entendo, eu gostei. Mas esse de Mega do Mega Drive, do 64, mano, eu acho que revolucionou muito mais, meu. Era, meu, diversão total.
Eu, assim, em questão da diversão, ele era bem divertido. Eu, a minha opinião, assim, eu não sei, que nem você falou aí, mas tipo assim, eu acho que o de Nintendo, ele é muito mais revolucionário, assim, mais famoso que o de Nintendo 64. O de Nintendo 64 foi uma evolução, vamos dizer.
Sim, é que ele é bem mais lembrado, né?
Sim, o de eu ia falar PlayStation, que eu
usei drogas.
Usei drogas antes de gravar esse podcast.
Gravei drogas.
Então, é o que a gente tá fazendo agora, gravando drogas. E sem contar que, tipo, nossa, como a gente ia falar de Super Nintendo e não falar do Donkey Kong? Sem contar que, puta, a saga Donkey Kong era muito boa também. O 1, o 2, o 3 eram sensacionais. Eu gostava muito. O meu preferido também era o primeiro mesmo, que era do Donkey Kong com o Diddy Kong. Pra mim era o melhor.
Eu já curti o 3.
O 3 já era com aquele gorilão que eu te falei, o grandão lá.
Sim.
O gorilão e a menininha.
E a menininha, eu gosto de curtir mais esse. Que é o que eu mais jogava, né?
É, vamos dizer, eu não sei. Esse é o que você mais jogava?
É, porque sempre que eu falei no início, eu só tive 3 cartuchos, né? O resto eu alugava. E esse é um que marcou, porque minha mãe também jogava, meu pai jogava.
Olha, tá vendo? É coisa de geração. Era bom pra caralho, né? Isso aí é foda. Eu amo.
Sensacional, meu amigo Vandeco. Sem contar que a gente falou de vários clássicos e acabou não falando de um. Mas eu vou falar uma situação pra dar um início a ele.
Qual que é?
Fala aí pra nós. Teve uma vez que eu fui alugar uma fita em específico. Eu fui com meu pai e começou a chover muito.
Tá, porra, isso.
Na época tinha uma correntinha e o lugar você conhece, no escadão lá perto do João de Souza Ferraz, né? Pra quem me conheceu nas nossas redondezas. E lá tava chovendo um tanto que eu caí no escadão ali junto com a chuva, meu. Eu perdi a correntinha, mas a fita não perdi, graças a Deus.
Ah, essa fita... Até então, se perdesse a fita,
eu tava ferrado, pagar 10 conto. E essa fita era nada menos do que o jogo Super Star Wars.
Nossa senhora!
Jogo que eu sou viciado.
Esse jogo... Pera aí, Super Star Wars? Como é que... Calma aí, como é que
ele é? Não, esse é o mais clássico. Acho que você conhece. Esse é o mais clássico. Esse é o que é o se, acho que se for falar um de Super Nintendo, tem esse. Em segundo tem o Retorno de Jedi. Sim. E o terceiro é o Império Ataca.
Império Ataca. Nossa, cara, e depois você é uma pessoa que fala pra mim que gosta de Star Wars. O Império Contra-Ataca.
Contra-Ataca, é isso aí.
Vamos falar certo essa porra? Por favor, você não me ofenda, um grande fã de Star Wars aqui. Por favor, não me ofenda.
Ah, eu fui tentar traduzir errado. Erros acontecem.
Traduzi uma merda, mas beleza, vai lá.
E esse jogo, meu, era incrível, meu. Você começava com o Luke Skywalker com a armazinha. Você também tinha o sabre de luz. Começava no deserto. E tinha uma... A segunda fase, você jogava no... com a navezinha. Você lembra? Que você tinha até um que você... A fase do gelo, que você montava num camelo em torno.
Eu lembro muito bem desse jogo. E a gente tinha falado mais cedo aí que... De jogos que faziam você passar raiva. Esse era um deles. Tipo assim, eu amo Star Wars pra caramba. Até te xinguei aqui. Mas tem um porém, por ter falado errado, né? O nome aí. Esse jogo, eu achava ele muito cocô.
Por
mais que seja do universo Star Wars. Porque ele, além de ser um jogo difícil, ele era no estilo Ninja Gaiden. Você matava os bichos, aí você andava um pouco. Aí quando você voltava pra trás, os bichos estavam vivos tudo de novo. Porque matou, morreu.
É verdade.
Porque voltar. E tipo assim, eu não passava fase porque eu tinha que ir pra trás. E o bicho que eu matei atrás, ele voltava pra me matar de novo. E ele era muito difícil. Eu juro pra você, eu não consegui zerar esse jogo. Se eu conseguir passar da primeira fase, foi muito. E cara, era isso. Mas continua aí. Aí você chegou em casa, jogou Star Wars e se deliciou desse jogo.
Se deliciei desse jogo, apesar que depois dessa fase da navinha, eu acho, se não me engano, acho que era do gelo, eu já não conseguia passar mais. Mas eu gostava muito desse jogo. Gostava muito desse jogo.
Ele era legalzinho. Eu não vou falar pra você. Eu
falei, ele era legal. Cocô. Você que é muito cabaça.
Não, eu falei que ele era cocô pela seguinte maneira. Por ele ser difícil de ter esse negócio do inimigo sempre voltar e tal. Ele era aventurinha, mas era muito difícil. E jogo difícil pra mim é uma bosta. Eu me sinto incapaz.
É, mas é isso aí, meu. É muita nostalgia que não cabe num podcast só, meu. É algo que isso dura horas e
exatamente, anos. Exatamente. Dura horas, horas e anos. E se a gente pudesse ficar aqui anos e anos, mas não pode, porque a gente trabalha. Exato. E não pode ficar assim. Mas, tipo, se a gente pudesse, falava de todos os jogos que já passou. O que a gente fez aqui é uma pequena nostalgia de jogos que a gente jogou. Talvez você, na sua infância, deve ter jogado também. Ou você que é da nova geração agora, geração Free Fire. Ai, que ódio. Mas que quer, tem curiosidade de jogar esses joguinhos antigos, busquem aí, pega cada nome do que a gente falou, vai atrás, porque...
Busquem conhecimento.
Menos Battletoads, isso. Como já dizia o ET Bilu, busquem comercimento. Então é isso. E tipo, a gente pode até fazer uma parte 2. O que você acha desse podcast?
Eu acho que...
Pra poder falar de mais jogos clássicos, o que você acha?
Dá pra... Vamos fazer tudo pra fazer uma segunda parte aí, que o negócio vai ficar insano. Pelo menos pra deixar as novas gerações aí antenadas do que o pessoal anos 90 e anos 80 curtia ano passado.
Eu sou anos 90, então...
Eu sou anos 80.
Mas já joguei muita coisa, né? Mentira, você não é nem fudendo. Mas beleza, cara, é isso aí. O podcast vai chegando no fim aqui, o podcast do universo dos cabaços. E você sabe, você quer ouvir podcast? Então, ó, você que aí tem Deezer, tem Spotify, Google Podcast, agregadores aí de podcast da vida, quiser ouvir a gente, é só ir lá. UDC, Universo dos Cabaços, que você vai encontrar a gente lá. E é isso mesmo, né, Sérgio? E sem contar, ó, rede social aí, se você quiser trocar uma ideia com a gente, Instagram, Twitter e Facebook, Vanderlei Rap, vocês vão achar lá.
Isso aí, galera. Isso aí.
Não só o nossos particular, mas também tem aí o Instagram do Universo dos Cabaços.
Pra você deixar sua cabacidade, um tema pra gente, quem sabe gravar o próximo. Venha ser cabaço com a gente, ou exato, com o Vandeco.
E com o Vandeco também. E se você... E aí, Sérgio, mas fala a sua rede social aí pro pessoal, caso queira conversar com você também.
Ó, tem o Instagram. Instagram, que é o nome mais bonito, é o Senhor Chavão.
Senhor Underline Chavão. Chavão.
Eu esqueço. Eu sou um cara esquecido. Até, ó, o do Face é difícil, Alzheimer, porque o do Face vai encontrar muitas outras. Então, achando um, acha outro. Porque vai ser Sérgio Júnior, mas... Vai acabar encontrando um monte de Sérgio Júnior, vai acabar não encontrando o meu de cara.
Encontrar o cara mais cabaço lá é ele. Pode
ter exato, exato. Cabação Master.
Mas é isso aí, galera. A gente falou aqui de alguns joguinhos. E se vocês também aí quiser falar de jogos aí, comenta aí os joguinhos da sua infância também, que a gente vai ler os comentários. Eu sei que não vai ter muito, porque é o primeiro podcast. Nem sei o primeiro podcast, me deve ter só pra se você quiser comentar, comenta aí, tá bom?
É isso aí, galera. Entenderam tudo? Entendeu? Então vem com a gente.
Então é isso mesmo. Valeu, galera. E até a próxima.
Até a próxima.